estudar soluções para esta dívida de 230 milhões.
E a partir daí que foi o banco que começou nessa negociação com ele, a opção era do banco. Até, o banco até podia ter outras opções, não era aí que eu... Mas acho que a opção foi logo ele. Nem penso que o banco nunca falou com outra opção nenhuma, foi só com ele.
Pois, ao que parece, não falou com mais ninguém. Ficou-se pela...
Eu acho que o banco... Não sei, acho que o banco não falou com mais ninguém.
A percepção que temos dos documentos que temos é que não se falou com mais ninguém. Portanto, a Promo Valor, o Sr. Luís Filipe Vieira, contacta a Capital Criativo, Nuno Gaioso, e apresenta uma solução ao banco e o banco simplesmente aceita essa solução
não
que é dada...
Assim, não foi assim tão fácil que aquilo...
Não falou com mais ninguém. Essa é
não, mas não, não apresentou uma solução de qualquer maneira, que aquilo foi negociado e de maneiras andaram a negociar há muito tempo.
E nunca considerou que poderia haver incompatibilidades pelo facto do seu filho, Tiago Vieira, ser sócio da Capital Criativo junto com o Nuno Gaioso? Isto antes do novo banco lhe colocar a questão. Mas por sua própria iniciativa, ou por iniciativa de Nuno Gaioso, ou por iniciativa do seu filho, nunca percebeu que podia haver aqui uma incompatibilidade pelo facto de ele ser sócio?
A compatibilidade às vezes é complicado, mas quero dizer que foi o próprio banco... Não, mas não tem nada a ver, eu conheço o meu filho perfeitamente, é impensável uma coisa dessa. Foi o próprio banco que pediu para não ter ninguém da Promo Valor neste processo. E o meu filho imediatamente abandonou, aliás, como é que nós entramos numa situação da Capital Criativo ao princípio? Foi através do meu filho, lembro perfeitamente, nessa altura. O Nuno tinha dito que era capaz de vir a ter um ramo imobiliário e o Tiago é que devia ficar com o administrador dessa posição. E se nós entramos na sociedade da Capital Criativo. Paralelamente a isso, depois, nunca se veio ativar a parte imobiliária, o Tiago, pronto, era lá administrador, e penso que até sem vencimento, era mais para a relação que tem com o Nuno, e quando se processou uma situação desta, o Tiago imediatamente saiu do percurso todo e deixou de ser administrador e penso que vendeu as ações, não foi nessa altura que ele vendeu as ações, foi passado uns meses que vendeu as ações mesmo.
Pois, nós já tínhamos pedido na sua intervenção inicial que depois o novo banco colocou essa questão. A minha questão era se antes disso alguma vez essa questão tinha sido colocada pela sua parte, porque, enfim, isto era o fundo que ia gerir a sua dívida ao novo banco e que ia limpar a sua dívida do balanço do novo banco. E acaba por ser gerido por uma entidade que tem uma relação direta com o próprio devedor, que é a Promo Valor, através não só da amizade de Nuno Gaioso, mas também através da ligação familiar que tem com esse acionista na altura. Pergunto-lhe também se nos sabe dizer por que valor é que foi vendida a participação do seu filho na Capital Criativa.
Ah, isso é o meu filho, sabe? Mas deixe-me dizer que a vantagem que havia do banco termos nós lá no processo todo é que tínhamos o histórico daquilo tudo, não é? E era a vantagem que existia. Agora, se o meu filho no dia que vendeu as ações ao Nuno, já não sei. Por quanto é que ele as vendeu, não sei.
Depois faz chegar essa informação também.
Posso? É perguntar ao Tiago. Quanto é que ele vendeu as ações?
Porque apesar de tudo era um fundo...
Quanto é que vendeu?
Era um fundo que já estava... Já que tinha este negócio alinhavado com o próprio Novo Banco e com a Promo Valor. Portanto, talvez também...
Não, espera, o meu filho quando comprou isto não tinha nada a ver com...
Nem
não,
ele sonhava, mas nem ele quando
sonhava,
vendeu.
Nem ele sonhava o que é que vinha a suceder.
Mas quando vendeu, sabia que já havia este negócio remunerado a 600 mil euros por mês para gerir a dívida que tinha junto com o banco. Passando adiante, mas ainda sobre este tema. Portanto, esta proposta é apresentada pela Capital Criativo e nós temos aqui um documento interno do novo banco de análise da proposta... E que a fonte desta análise interna do novo banco é o próprio documento do Capital Criativo, o que não deixa de ser curioso que o banco utilize como fonte quem propõe e não procura outro tipo de informações. E é apresentada aqui três hipóteses: a hipótese de uma reestruturação clássica, reestruturação de crédito, a conversão de capital de crédito em de parte de crédito em capital e, por fim, a constituição deste fundo, que acabou por ser a solução que se avançou. São analisadas para cada uma vantagens e desvantagens. E neste documento interno do novo banco, cuja fonte é a Capital Criativo, aparece como vantagem da reestruturação clássica a possibilidade de manutenção dos avales dos sócios da Promo Valor. E nas desvantagens da criação do fundo, deste fundo que acabou por ser criado, aparece como desvantagem que esta solução não permite a manutenção dos avalos dos sócios. E a nossa pergunta é se, afinal, o seu aval pessoal passou ou não passou para o fundo?
Passou.
Nuno Gaioso Ribeiro também já nos tinha dito isso. Mas estranhamos é que isso contradiga o que diz aqui neste documento interno do Novo Banco. Mas passou como aval pessoal ou foi substituído por outra forma jurídica?
Não. Passou por aval pessoal para lá. Eu só estranho é que vocês tenham, assim, às vezes, algumas dúvidas. Eu acho que o Presidente do Banco, antes, o Stock Cunha, disse o que disse sobre esta reestruturação. O próprio Presidente atual falou diretamente sobre esta reestruturação, a dizer que foi exemplar. Eu não sei quais as dúvidas que posso existir sobre essa situação. Acredito que às vezes faz-me confusão. Porque quem conhece aqueles ativos somos nós. Agora, se o banco amanhã, e isto põe-se como outros casos que têm sucedido, há se calhar situações que se têm passado na venda de ativos, se as pessoas não, quer dizer, se for uma venda rápida, logicamente vão tirar valor. Se estes ativos forem devidamente desenvolvidos e tiverem o seu tempo normal de desenvolvimento, certeza que vão recuperam tudo. É fazer contas simples. Ainda hoje estava a falar aqui com o Luciano e eu estava a dizer, nós temos 82 mil, só veio 82 mil metros em Alverca, não é? 82 mil metros de construção em Alverca. Em Alverca, neste momento, não existe nada para vender. E um T3 hoje em Alverca está a ser vendido a 3.200 euros o metro quadrado. Ou seja, se os ativos estiverem parados, ou então porem pacotes para vender de qualquer maneira, isso é isso. Agora, isso a culpa não é, é de quem fez o acordo. Sabe quem é que é a culpa? Foi quem assinou o acordo com o Lundestar, é que fez. A culpa é desse. Quem fez aquele acordo é que sabe o que é que fez para os contribuintes portugueses. Não é quem é o devedor. O devedor parou num dia porque ruiu isto tudo. A partir daí, se fizesse um pouco também se fez em Espanha, que é empresas organizadas, empresas que têm a estrutura, está devidamente, em termos profissionais, têm pessoas à altura, eles entraram no capital dessas empresas e hoje já saíram do capital delas, elas estão a funcionar normalmente. Aqui em Portugal fecharam, a grande maioria fechou todas.
Estamos a ir um bocadinho fora da minha pergunta, não tem problema. E não deixamos responsabilizar quem tomou as opções políticas, naturalmente, por essas decisões. No entanto, queremos perceber aqui, exatamente, estes contornos todos. Portanto, disse-nos que os avais passaram. Foram assinadas novas livranças para esses avais, porque as únicas livranças que aqui temos são para o Novo Banco, não há nenhumas livranças para o fundo.
Não, nós passamos, assinámos novas livranças. Eu estou-lhe a dizer que eu não estava cá, foi a minha mulher que foi lá. E digo isso pessoalmente, porque a minha mulher tem sido lá bastante traumatizada com o que foi lá, até por da maneira como a trataram, sido lá bastante traumatizada. E eu não estava em Portugal, se eu pensasse que era assim que iam tratar, tinha ficado cá por isso. A única coisa que está garantida, então, esteve cá o Nuno Gaioso. O Nuno Gaioso é o responsável do fundo, de certeza que deu-lhe as garantias todas. Do que é que fez, como foi a operação, como não foi, ele de certeza sabe dizer isso tudo melhor que eu até, mas agora garanto que eu assinei os avalos.
Os avalos estão anexos ao contrato?
Estão anexos, os avalos estão anexos ao contrato.
Portanto, esses avais pessoais estão ainda ativos. Depois, um outro fator que é interessante neste documento interno do Novo Banco é que nesta avaliação das vantagens e desvantagens da reestruturação clássica e não através deste fundo, aparece como desvantagem o facto dos sócios da Promovalor sentirem que não trazia incentivos essa opção. E eu diria que para pagar dívidas não é preciso ter incentivos. Deve-se pagar as dívidas que se tem sem ter nenhum incentivo adicional para o fazer. E depois vemos como um dos argumentos para avançar com este fundo à parte criado e detido pelo Novo Banco, foi a que esta era a solução que tinha o acordo dos sócios da Promovalor. E eu acabo a perguntar-me uma questão que tenho e que gostaria que me pudesse esclarecer, que é, então, mas se esta era a opção que os sócios da Promovalor defendiam e que tinham uma relação direta com o Novo Banco e defendiam esta solução, porquê é que não foram diretamente ter com o Novo Banco e o Novo Banco depois que arranjasse alguém que tivesse na disponibilidade de gerir o fundo, mas porque é que foi através de Nuno Gaioso Ribeiro que se fez essa proposta?
Mas não acha que não foi o banco que escolheu? De certeza que foi o banco que escolheu.
Escolheu, mas não viu mais nenhuma hipótese.
Então, se alguém tinha capacidade para ter mais hipótese, era o próprio Novo Banco. Eles é que tinham.
Mas porquê é que não foi diretamente, se tinha uma relação bilateral com o Novo Banco, é que a Promovalor não foi diretamente negociar com o Novo Banco? Porquê é que foi através de Nuno Gaioso Ribeiro e da Capital Criativo?
Porque ele já tinha a atividade que tem. Já tinha essa atividade. Eu não dominava essa atividade de maneira nenhuma. Então estava bastante traumatizado. Aliás, isso foi mais contido até por Zé Gouveia e com o meu filho. Eu acho eu, vocês fazem-me aqui perguntas com algumas dúvidas, acho que se aquilo não tivesse bem feito, isso não está devidamente completamente transparente, o banco não fazia. E eu acho que isto só foi bom para o banco, não foi para mais ninguém. Esta reestruturação, daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que falo claro com as pessoas, só foi boa para o banco. Todos diziam o mesmo. Não se sentem penalizados.
Vamos ver, ainda não foram vendidos os ativos, não foram desenvolvidos, vamos ver que resultado é que terá.
Sr. Deputado, se é para vender em pacote, não traz nada. Se é para desenvolver no período que tem que ser desenvolvido, certeza que o valor está lá.
Quando é criado este fundo, detido a 95% pelo Novo Banco, o senhor também tem uma participação no fundo. E aquilo que é aqui dito é que a Promovalor não tinha disponível todo o valor imediatamente. Queríamos saber se, entretanto, arranjou os 500 mil euros que faltavam e quem é que financiou essa participação no fundo.
Foi eu que pus o dinheiro lá todo, não foi? Fui eu que pus lá o dinheiro, acho que sim, não foi? Fui eu que pus lá o dinheiro, foi?
Com recurso a crédito ou recurso
próprio? Não, meu. Acha que o banco ainda ia financiar?
Já vi tudo. Em relação aos 500 mil euros que faltavam...
Hã? Se calhar o outro financiou. E até perdoou, até deixou passar.
Mas o senhor entrou com 5 milhões...
Sabe uma coisa, que o Sr. Deputado estava a fazer perguntas. Sabe o que é que revolta nisto tudo? É que há gente que anda a passear. Tem iates, tem aviões... Pediram insolvência. Deram. Ouça. Mas e aos milhões? E ouça, estão todos lisos. Todos passam para a esquina. Quem anda? Quem tentou fazer contas para aquilo que deve e deu a cara, tem que vir para o interrogatório.
Nós vamos ouvindo algumas pessoas.
Soltado, não se importa.
Faz favor.
Senhor Luís Filipe Vieira, se tiver a identificação dessas pessoas e factos, agradecia que nos fizesse chegar.
Presidente, é tão fácil, se quiserem ver, é tão fácil.
Isso não nos cabe a nós, não é? Não nos cabe a nós. Cabe às autoridades judiciais. Mas se porventura tiver elementos, nós faremos chegar a quem de direito.
Olha que não me cabe a me identificar, mas olha que é fácil identificar e é revoltante.
Cabe identificar no meio onde Vossa Excelência se move.
Não,
no meio onde eu me movo, por exemplo.
Não, Sr. Presidente, não. Até no próprio banco.
Muito bem.
É tão fácil identificá-los.
Não, mas esteja à vontade para desenvolver.
Não compete.
Bom, não compete, continuando então aqui neste caso concreto, que é o que estamos a analisar...
O tempo é não ser esquecido. Eu não venho aqui com outro, mas não esqueço. Eu não quero é ser esquecido.
Sim, nós também não estamos aqui a fazer nenhum tipo de avaliação moral nem nada disso. Estamos a querer perceber os factos para apurar as responsabilidades. É esse o trabalho de uma comissão de inquérito. No ano 2017, então, é feita esta reestruturação com este fundo. Ou seja, as suas dívidas passam para o fundo, o Novo Banco detém o fundo, mantém todo o risco, mantém os ativos, mas também todo o risco fica à mesma no Novo Banco. E no mesmo ano em que é feita esta reestruturação, o Novo Banco também deixa de ter qualquer participação na Benfica SAD. Este é um ano em que podemos dizer que o Sr. Luís Filipe Vieira e o Sr. Nuno Gaioso Ribeiro, ao mesmo tempo, faziam parte de uma estrutura, que era a Benfica SAD, em que o Novo Banco estava a vender ativos, que era a sua participação de 8%, e ao mesmo tempo estavam a falar com o Novo Banco para resolver o problema da Promovalor. Eu gostava de perguntar se, mais uma vez, se nunca se levantou aqui algum tipo de incompatibilidade, algum tipo de situação estranha, quando ia ao Novo Banco, por um lado, como administrador, presidente da Benfica SAD, por outro lado, como devedor, que queria reestruturar o seu crédito.
Olha, há uma das coisas boas que eu tenho na vida, é que, para as empresas onde nós passamos, a obra está lá sempre feita e está liquidada. O Benfica, quando eu cheguei lá, não estava minimamente organizado, como toda a gente deve conhecer o que era o Benfica. Das primeiras coisas que eu fiz foi, quando fizemos a auditoria pela KPMG ao Benfica, foi profissionalizar o Benfica. A partir dali, o Benfica, ao estar profissionalizado, tem os seus canais próprios